Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial 5 anos da Lei de Acesso à Informação.
No Poder Executivo Federal, 98% dos pedidos de informação são respondidos no prazo de 30 dias. Na Câmara dos Deputados, 90% das perguntas têm retorno em até 24 horas. No Senado, cerca de um terço das informações determinadas pela legislação já estão disponíveis no Portal da Transparência. No ano passado, quase metade das perguntas feitas pelo cidadão foram respondidas em até um dia. Mas a realidade é bem diferente em estados e municípios e no Poder Judiciário. No seminário sobre os 5 anos da Lei de Acesso à Informação, promovido pela Controladoria Geral da União, o ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Cláudio Alemã, disse que o judiciário ainda é bastante refratário ao tema da transparência.
Basta ver que até hoje não foi implementado um grupo de implementação, quando foi criado o grupo de implementação da LAI nos tribunais. Como eu vou dizer, os tribunais têm muita dificuldade para implementar, seja por gestão, seja por simplesmente não querer atender, ou seja, até mesmo por conta de questões financeiras que os tribunais estão vivendo atualmente.
Alemã disse que a LAI chega mesmo a assustar alguns juízes.
Conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, um ex-presidente, lhe perguntei: presidente, assume novamente o tribunal? É um tribunal pequeno, o rodízio é muito grande. E ele me disse assim: Alemã, mas nem amarrado. Eu: por quê, presidente? Por conta da lei de responsabilidade fiscal? Ele: não, por conta da LAI. Eu saí em tempo.
O ouvidor do CNJ lembrou que o judiciário, por exemplo, ficou isolado na questão da divulgação de salários de servidores.
O CNJ disse que, por questões de segurança, o cidadão que tiver interesse em descobrir qual é a remuneração de qualquer servidor do Poder Judiciário tem que se identificar. O CNJ virou uma página de encaminhamentos, de progressões na implementação da transparência. E ficou sozinha, porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo já não exigem mais a transparência desta forma.
Integrante do Instituto Ethos, Paula Oda afirmou que o nível de transparência nas cidades preocupa. O projeto Cidades Transparentes examinou as 27 capitais e o resultado não foi bom. Considerando uma nota ideal de 98 pontos, Vitória foi a mais bem colocada, com 76 pontos.
Das 27 aplicações que a gente fez, o que a gente observa é que a média ela é muito baixa, né? Que foi de 41,78. Vitória teve uma nota relativamente alta, né? É a que ficou mais bem colocada. Ela acabou até surpreendendo um pouco, né? Acho que a gente teve, depois a gente foi analisar melhor, né, como é que era o princípio de Vitória, etc. E realmente ela tinha um portal e as informações mais organizadas no site.
Paula lamentou que 3 capitais ainda não implementaram o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, uma exigência da Lei de Transparência, e que o Rio de Janeiro, que sediou as Olimpíadas no ano passado e vive junto com o Estado uma grave crise, está entre as capitais com o menor índice de transparência, abaixo da média.
A absoluta maioria, então 15 municípios dos 27 avaliados, eles têm um nível de transparência um nível de transparência baixo. O que reflete assim, um enorme desafio. E acho que tem coisas que são muito simples de serem trabalhadas dentro dos municípios que não são atendidas, né? Então, como, por exemplo, como é que se distribuem as secretarias, o que elas são responsáveis, como é que funciona o organograma, enfim. Esses canais de acesso para o cidadão que tem interesse em algum tipo de informação ainda é muito deficiente, né?
Professor na Fundação Getúlio Vargas, Robert Gregory, explicou ainda que a probabilidade de receber uma boa resposta de um município varia de acordo com o IDH, Quanto mais desenvolvido, melhor a resposta. A disponibilização de um serviço eletrônico de informação ao cidadão, e-SIC, também é importante.
Se o município tem um e-SIC, é 101% maior. É 352% maior de que se o município não tem e-SIC. Então, isso é incrível, não? Porque o e-SIC faz uma diferença enorme. A nível estadual, é 225% mais alto a probabilidade que você vai receber uma resposta usando o e-SIC contra um estado que não tem e-SIC, que é o caso da maioria dos estados ainda, não?
Se o clamor por mais transparência é uma tendência mundial, a proteção de dados pessoais também. Um dos primeiros grandes embates da Lei de Acesso à Informação se deu por conta da divulgação de salários de servidores públicos. Muitos temiam ameaças à segurança ou mesmo à invasão da privacidade. Maria Cláudia Cachapuz, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, lembrou, no entanto, decisão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morto em um acidente de avião no mês de janeiro, em processo a respeito da divulgação de salários de servidores públicos.
Não caberia se falar de intimidade e vida privada quando os dados do objeto da divulgação dizem respeito a agentes públicos atuando nesta qualidade, ou seja, em razão do exercício das suas funções. A questão é, será que o servidor público, pelo simples fato de estar atuando numa função pública, não pode discutir questões quanto a seus dados nominativos? E vejam, isso vai além. A divulgação é, abre aspas, o preço a ser pago pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano.
Danilo Doneda, professor em Direito Civil e especialista em privacidade e proteção de dados pessoais, falou que a divulgação e a proteção de informações, por mais estranho que possa parecer, andam juntas.
A Suécia, que talvez vocês saibam, o primeiro país do mundo que teve uma lei de acesso à informação, também foi o primeiro país do mundo que aprovou uma lei de proteção de dados, em 1970. Não por outro motivo, pelo que o Estado sueco, talvez em 1970, já tinha tanta informação sobre seus cidadãos para possibilitar o estado do bem-estar social, que isso gerou um desequilíbrio, uma assimetria informacional que algumas pessoas acharam necessário regular, limitar o poder do Estado de usar as próprias informações.
O professor ressaltou que cada sociedade lida com transparência ou proteção de informações pessoais da sua maneira.
Você pode ter a mesma lei de proteção de dados e transparência, hipoteticamente, aqui no Brasil e na Suécia. Só que na Suécia, apesar de várias garantias de proteção de dados que o cidadão vai ter, a declaração de imposto de renda pública, de cada cidadão privado. Se você fala uma coisa dessa no Brasil, as pessoas vão ficar, pelo menos quem paga imposto de renda, vai ficar muitas vezes de cabelo em pé. E não só no Brasil, isso depende de sensibilidades, estruturas sociais e econômicas de cada sociedade.
Danilo Doneda acredita que o acesso à informação é uma necessidade da democracia e que a transparência deve ser diretamente proporcional ao poder. Quanto mais alto o cargo, menos privacidade.
O que acontece é que o escrutínio público, a fiscalização difusa, acaba sendo uma possibilidade que enriquece a democracia e funciona como freio e contrapeso a sistemas de poder que eventualmente pode se disseminar com uma certa facilidade, principalmente na obscuridade de atos de Estado.
Mas o professor Danilo destaca que o acesso à informação deve obedecer a alguns critérios, como a finalidade da divulgação, a possibilidade de escolha quando aplicável, o livre acesso aos dados e a segurança e transparência.
O tratamento de dados somente pode ser feito para as finalidades que justificaram a sua coleta. Inclusive foram, muitas vezes, aquelas que foram comunicadas ao titular dos dados. Esse princípio é muito importante porque deixa claro que os dados pessoais não são uma coisa que pode ser retirada do indivíduo e tratada de qualquer forma, sem qualquer referência à vontade do indivíduo, à legitimidade da coleta. Até não podem ser comercializados de uma forma absoluta. Não são bem em comércio, com livre disposição.
Algumas propostas já estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional para regulamentar essa proteção dos dados. Um projeto de lei foi apresentado pela CPI da espionagem, outro pelo ex-senador Vital do Rego, e um terceiro pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Os três projetos estão sendo analisados em conjunto e aguardam votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na Câmara dos Deputados, outros dois projetos de lei, um deles apresentado pelo Poder Executivo, também estão sendo discutidos. Os projetos regulamentam, entre outros pontos, a questão dos dados sem referência direta ao dono. Se por algum meio for possível identificar a quem se refere a informação, esta deixa de ser considerada anonimizada e volta a ter as proteções inerentes aos dados pessoais.
A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Quando comecei a fazer esta reportagem no dia 11 de maio, enviei alguns pedidos de informação para diferentes órgãos, todos pela internet. Uma das perguntas foi para o governo do Distrito Federal. Eu queria saber o valor gasto em ciclovias e calçadas no meu bairro. Recebi uma ligação explicando que o pedido seria desmembrado. A parte de calçadas seria respondida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. E a Secretaria de Mobilidade iria me responder sobre as ciclovias. A Secretaria de Infraestrutura já me enviou os dados com os investimentos previstos e realizados em calçadas. Como eu desconfiava, meu bairro não recebeu recursos para recuperação ou construção de calçadas nos últimos 5 anos. Mas fiquei satisfeito de, pelo menos, ter recebido a resposta. Agora posso cobrar com mais embasamento meu governador.
Você acompanhou a reportagem especial 5 anos da Lei de Acesso à Informação. Reportagem, redação e apresentação, Bruno Lourenço. Locução, Lia Passarinho. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.